Richard Strauss e Dmitri Shostakovich, dois compositores que, aparentemente, não podem estar mais afastados, mas que partilharam fantásticas promessas e destinos dramáticos e complexos. As duas peças deste programa espelham precisamente esses dois destinos que acompanharam as duas maiores tragédias políticas do século XX, os totalitarismos de Hitler e de Stalin. Strauss e Shostakovich foram meninos prodígio. A facilidade musical de ambos era assombrosa e, com a mesma idade, 19 anos, apresentaram ao mundo obras perfeitamente concebidas. Strauss, o Concerto para Trompa número 1, e Shostakovich, a sua primeira sinfonia. Ambos também começam a sua carreira como compositores avançados. Strauss chega quase à tonalidade, com Elektra, em 1909, e Shostakovich antecipa a Musa de Ligeti, em 1927, com a segunda sinfonia, Outubro. A partir de 1923, e quase em simultâneo, o nazismo instala-se definitivamente na Alemanha, com a nomeação de Hitler como chanceler, e o poder de Stalin, na ex-URSS, consolida-se. A ligação entre os dois regimes é notória nesse ano, pois Stalin inicia conversações com Hitler que levariam ao acordo secreto da partilha da Polónia logo após a invasão desta, em 1939, pelas tropas nazis. A consequência destes dois regimes para a liberdade dos artistas, para já não falar das consequências trágicas para a população em geral, foi tremenda. Na Alemanha hitleriana, artistas judeus foram proscritos e toda e qualquer crítica ao regime severamente punida. Strauss aceitará o cargo de diretor da Câmara de Música do Reich, em 1934, decisão controversa que lhe valeu acusações de simpatia com o nazismo. Porém, a história é mais complexa do que isso. É pouco provável que Strauss nutrisse algum tipo de admiração pela buçalidade de Hitler e da sua entourage. O músico era demasiado inteligente e amistoso para apoiar as políticas antissemitas e belicosas do regime. Porém, Strauss era profundamente alemão, profundamente ligado a essa terra para contemplar o exílio. E a idade e situação familiar também não ajudavam. Quando se tornou evidente a natureza do regime, Strauss já tinha 70 anos e uma nora judia, Alice von Grab, que adorava, bem como aos seus netos. Qualquer tentativa de sair da Alemanha teria de certo consequências na vida de Alice, que muito provavelmente seria impedida de sair e de receber a frágil, mas ainda assim essencial, proteção de Strauss. Strauss também se negou a deixar de colaborar, até onde pôde, com o escritor judeu Stefan Zweig, que acabou por se exilar no Brasil, e acabou a guerra em prisão domiciliar na sua casa de Garmisch, rodeado de guardas das SS. Na verdade, foi por um fio que Alice e os seus filhos não foram levados para o Holocausto. Não obstante ter escrito uma canção para Goebbels e uma fanfarra para o segundo milénio do Japão, encomendas de Estado que Strauss executou mecanicamente, muito longe do patamar de inspiração que era o seu, a Gestapo desconfiava cada vez mais da sua lealdade ao regime e via com maus olhos a contínua pressão que Strauss exercia para salvar Alice. Não obstante as críticas de Toscanini, de Klemperer e de outros colegas, que achavam que Strauss pactuava com o regime nazi e se tinha tornado um deles, Strauss nada fez de efetivamente censurável. Chegou, inclusivamente, a aumentar os prazos e a modernizar as leis dos direitos de autor. É em parte graças ao seu trabalho que hoje em dia os autores são mais protegidos. E tentou sempre proteger colegas judeus e outros em dificuldades. Não foi, pois, por acaso, que terminou a guerra vigiado pela polícia política. Logo após a libertação, os americanos rapidamente ilibaram Strauss, que voltou à sua carreira de forma triunfante, nomeadamente em Inglaterra, onde foi recebido em triunfo. As Metamorfoses para 23 cordas solistas são, muito provavelmente, a obra máxima de Strauss e um dos mais veementes protestos contra a desumanidade da guerra. Escrita entre agosto de 44 e março de 45, a obra foi estreada em 46 pela Orquestra de Câmara de Basileia, dirigida pelo Paul Sacher, que encomendou a obra, tendo Strauss dirigido o último ensaio. A destruição do edifício da Ópera de Munique, um grande golpe para Strauss, terá sido a motivação final para que a obra, esboçada já há algum tempo, fosse rapidamente terminada no espaço de um único mês. Strauss nunca se referiu ao significado da obra, mas os seus contornos trágicos são evidentes através de uma das citações mais significativas que a obra contém, a da Marcha Fúnebre da Sinfonia Heroica de Beethoven, que é citada perto do fim, tendo Strauss aposto a expressão In Memoriam na partitura quando o tema aparece. Eis o original de Beethoven. E eis o motivo na parte final de Metamorfoses. Embora haja bastantes interpretações sobre o significado da obra, como referi, a sua ligação à destruição causada pela guerra, em particular a destruição sofrida pela Alemanha no fim desta, será a causa mais provável para o tom elegíaco e trágico desta obra-prima. Poucos dias após terminar as Metamorfoses, Strauss escreve no seu diário: "O período mais terrível da história humana chegou ao fim. Os 12 anos do reinado da bestialidade, da ignorância e da anticultura destes grandes criminosos, durante o qual 2000 anos de evolução cultural da Alemanha foram arruinados. As sublimes Metamorfoses são, pois, e de maneira clara, a resposta de Strauss à barbárie. A beleza contra a fialdade. A inteligência da escrita polifónica das 23 vozes contra a estupidez e a ignorância. As referências a Bach, a Mozart e a Beethoven contra os Goering e os Goebbels deste mundo. Mesmo que Strauss fosse efetivamente culpado de algum pecado, esta obra tudo redimiria." Como Strauss, Shostakovich passou de menino prodígio e estrela da composição a uma situação de refém político de um regime que o ultrapassava e contra o qual pouco podia fazer. Embora de natureza totalmente diferente do nazismo, o regime de Stalin baseou-se num poder totalitário que tudo controlava, inclusive as artes e a estética. Enquanto os nazis não elaboraram propriamente teorias da arte, mas demonstraram o que permitiam e o que odiavam, no caso soviético, o controle foi mais teorizado. O realismo socialista foi a grande corrente estética idealizada a partir dos anos 30 e primeiro aplicada à literatura e em seguida às restantes artes. Esta doutrina preconizava, como o seu nome indica, uma forma realista e um conteúdo socialista. Por outras palavras, a forma deveria ser tradicional e deveria existir uma mensagem explícita. Se no caso da literatura, do teatro, da dança, da pintura e do cinema era evidente o que fazer, já no caso da música, arte abstrata por natureza, as escolhas eram mais vagas. O realismo socialista na pintura, por exemplo, deu origem àqueles quadros de grandes dimensões que retratavam, por exemplo, vários camponeses felizes e de aspecto bem nutrido, no meio de campos de trigo que indicavam a abundância das colheitas, ou então uma cena histórica no meio da qual, a dirigir as massas, apareciam Lenin ou Stalin, quais figuras bíblicas. Aliás, o imaginário desses quadros não andava muito longe do imaginário religioso do cristianismo, embora o regime fosse declaradamente ateu e anticlerical. Na música, como referi, era mais difícil dizer o que era ou não era aceitável em função do realismo socialista, exceto no caso óbvio de uma peça ser baseada num texto ou numa imagem extramusical. Não é por acaso que durante o período mais negro do stalinismo, desde 1932 até 1939, e depois a partir de 1948 e até à morte de Stalin em 1953, surgiu uma panóplia indistinta de sinfonias do trabalho, cantatas para Stalin e óperas cujos temas eram invariavelmente a revolução e o papel de Stalin na mesma. Era possível, obviamente, escrever um quarteto de cordas ou um prelúdio para piano, até mesmo a sinfonia sem subtítulo. Porém, essas obras eram mal vistas ou menos apoiadas do que as que se referiam de forma explícita a eventos relacionados com a Revolução de Outubro e à consequente vida da nova Rússia bolchevique. Fundamentalmente, em termos práticos, o resultado da doutrina foi que se escreveram milhares de obras em dó maior, com usadamentos tradicionais e formas simplistas que, já para não falar da falta de qualidade, fizeram a música russa retroceder quase 50 anos em relação ao percurso da modernidade. Shostakovich, com Prokofiev fora do país desde 1918, era a grande estrela da composição soviética. Em 1936, a sua ópera Lady Macbeth era encenada só na Rússia em três diferentes teatros, e os seus bailados e outras obras faziam furor. Uma quarta sinfonia, a sua obra mais ambiciosa até aquele momento, estava a caminho, quando uma bela noite Stalin resolveu ir à ópera assistir, como costumava fazer, ao novo sucesso operático de Shostakovich. Inevitavelmente, a linguagem musical agressiva da música, as alusões explicitamente sexuais da cena e o libreto que simpatizava com uma mulher que matava o marido, um tirano, envenenando-o, não agradaram ao despótico, puritano e desconfiado Stalin, que deixou o seu camarote a meio da representação, sinal agoirento de que algo não iria correr bem para Shostakovich. O grande terror estava a começar e os desaparecimentos de amigos do compositor e até de membros da sua família eram já evidência que a saída de Stalin iria colocar a vida de Shostakovich em perigo. No dia seguinte, o jornal Pravda, órgão máximo do PC soviético, publicou um célebre editorial intitulado Caos em vez de Música, artigo escrito ou sugerido pelo próprio Stalin, ainda hoje se discute qual a versão correta, mas no qual a obra de Shostakovich e o seu autor eram agressivamente atacados. O fim do artigo não deixa, aliás, dúvidas. Diz o seguinte: o poder da música para inflamar as massas foi sacrificado por uma tentativa pequeno-burguesa de formalismo, na tentativa de criar originalidade através de proezas circenses baratas. É um jogo de esperteza que vai acabar muito mal. Perante esta ameaça, vinda das mais altas esferas, a ópera foi retirada de cartaz. E a Quarta Sinfonia, já em ensaios para a estreia, foi retirada pelo próprio compositor após pressões várias. Shostakovich percebeu que o seu futuro estava em risco. Preparou-se, pois, como muitos outros, para que o chamassem à polícia política, o que aconteceu. E o que aconteceu depois demonstra bem o terror daqueles tempos. Interrogado por um inspetor na sede da NKVD sobre a sua ligação a um marechal, entretanto caído em desgraça e executado, Shostakovich disse que, efetivamente, o conhecera, porque o marechal gostava de música, mas nada mais do que isso. Perante esta resposta, foi mandado para casa com instruções para regressar num determinado dia. Shostakovich percebeu o significado desse regresso, pelo que preparou tudo para ser detido. Literalmente, despediu-se da família, preparou as malas. Quando regressou à sede da NKVD, o sentinela de serviço perguntou-lhe o que fazia ele ali. E Shostakovich respondeu que tinha instruções do camarada inspetor X para ali voltar. Quando o sentinela procurou o nome do inspetor na lista e não o encontrou, disse a Shostakovich que podia voltar para casa. O camarada inspetor não estava ali naquele dia. Mais tarde, o compositor soube que a razão por que fora poupado devera simplesmente ao facto de o camarada inspetor ter sido, por sua vez, detido e executado. Thank you. A partir desse momento, a relação de Shostakovich com Stalin foi uma das mais complexas e perigosas que algum artista alguma vez jogou com o poder. Nem a relação conturbada de Miguel Ângelo com Júlio II, nem a de Mozart com o arcebispo Caloredo se podem comparar com o jogo do gato e do rato que, entre 1936 e até à morte de Stalin em 1953, se estabeleceu entre os dois homens. O ataque nazi à União Soviética em 1941 interrompeu não somente as purgas, como os ataques aos intelectuais, que foram durante a guerra e, paradoxalmente, protegidos dos combates em aldeias da retaguarda. Cinicamente, Stalin, que sabia o valor da propaganda, usou os artistas para criarem obras patrióticas que incentivassem o combate. O próprio Shostakovich escreverá a sua célebre 7ª Sinfonia, a Leningrado, provavelmente a obra patriótica mais célebre de sempre. Terminada a guerra, recomeçam as perseguições e a paranoia de Stalin. O realismo socialista não só regressa, como regressa de forma oficial através de decretos. O célebre decreto de Zhdanov, de 1948, literalmente indica aos artistas o que devem escrever, pintar e compor. Depois dos negros dos anos 30, o final dos anos 40 serão de profunda pressão para Shostakovich, que é impedido de estrear obras, perde o seu lugar de professor no conservatório e é obrigado tacitamente, para sobreviver, a aceitar musicar filmes incrivelmente medíocres e a escrever cantatas patrióticas sobre textos inanes, como a cantata O Canto das Florestas. Stalin queria pressionar o recalcitrante compositor, mas sabia bem o valor da sua música para insuflar sentimentos patrióticos nos filmes, nos quais era invariavelmente o herói, como o filme A Queda de Berlim, símbolo máximo do kitsch político soviético. É neste contexto do pós-guerra e da renovação do controle estético e político que o primeiro concerto para violino aparece. Devido à perseguição de que é vítima, Shostakovich, que sabe estar a escrever uma obra que não se enquadra nos ditames do realismo socialista, termina o concerto em 1958, mas só o faz estrear em 1955. De características sinfónicas, para o que contribui em coisa rara num concerto para violino, 4 andamentos em vez dos mais tradicionais 3, o primeiro concerto de Shostakovich, com a sua atmosfera sombria, lírica e dramática, que nunca chega à alegria franca, mas embarca mais numa espécie de carrossel demoníaco nos andamentos rápidos, é uma obra capital do compositor e um dos grandes concertos para violino do século XX. O segundo andamento, em particular, uma monumental passacaglia, forma de variações sobre uma melodia que se mantém inalterada e raramente encontrada num concerto, é o ponto alto desta obra. Shostakovich já havia empregado esta forma na massiva 8ª Sinfonia e tornará a empregá-la em obras posteriores, como o 10º Quarteto de Cordas, entre outras. Thank you. A dificuldade da parte solista e a força física que são necessárias para manter a tensão exigida pela música levaram o próprio David Oistrakh a pedir a Shostakovich que, depois da cadência do terceiro andamento, deixasse o solista descansar alguns segundos, pois a versão original previa que o último andamento começasse com este logo após a extenuante cadência. Ao contrário do que era habitual nele, Shostakovich cedeu e escreveu alguns compassos de introdução somente para a orquestra. Hoje em dia, a versão original parece impor-se novamente, uma vez que tem mais lógica musical não interromper a tensão da cadência e ligar os dois últimos andamentos de forma inequívoca através do violino solista. Mas ouçamos a versão de Oistrakh. Após a morte do tirano, em 1953, Shostakovich viu a sua liberdade criativa ser novamente restaurada e, embora tenha mantido sempre até ao final da vida uma dupla face, compondo obras mais públicas e outras mais privadas, pôde publicar e estrear, entre outras obras, este magnífico concerto que, devendo ter o número de opus 77, acabou por ficar com o número de opus 99, devido aos 7 anos de espera entre o seu término e a sua estreia. E também acontece outra coisa ao compositor. De um sorriso e um riso invariáveis nas fotografias de juventude, a face de Shostakovich passa a uma expressão fechada, de olhos baixos, expressão da qual o riso franco, o riso tout court, praticamente desaparece. Cria-se a imagem que mais associamos a este compositor. Um homem tímido, de cara inexpressiva, os olhos escondidos debaixo de óculos de lentes muito grossas. Um homem nervoso e fechado, a sós com a sua música e com os seus fantasmas. Até à sua morte, o fantasma de Stalin não deixará de assombrar a pessoa e a obra de Dmitri Shostakovich, um dos maiores testemunhos artísticos da barbárie do século XX.